Tudo certo, Davi?
Agora é verde.
Tá, agora tá funcionando. Tá funcionando agora. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Agora, resolvidos os problemas técnicos, né? Podemos iniciar a nossa última sessão presencial do ano. Eu venho agradecer a presença aqui dos meus pares que abrilhantam essa discussão, Dr. Cotrim, Dr. Davi, Dr. Antônio Morimoto. Queria cumprimentar também, agradecer a presença do Dr. Eduardo Botão Pelella, representando o Ministério Público Federal, e agradecer aqui o apoio, né, todo o pessoal da secretaria, né, na pessoa do Dr. Marcelo, né? Inicialmente, gostaria apenas de deixar advertência, né, a todos os presentes daquilo disposto no artigo 4º da Resolução 645 do CNJ, ou seja, com relação à captação, registro audiovisual em atos processuais e procedimentos aqui do Judiciário em especial, né, particularmente sobre o uso de imagens e vozes de participantes. Então, creio que já constou da intimação que foi encaminhada a todas as partes e aos senhores advogados, né? Então, destacando apenas como ponto principal, né, que as partes, aos advogados e presentes, né, quanto à sua responsabilidade decorrente do uso indevido das imagens obtidas, sejam as oficiais, aqui feitas pelo Judiciário, sejam as registradas pelos dispositivos particulares, e das consequências legais pelo descumprimento dessa determinação, né? Nos termos da resolução, também relembro que é proibida a gravação audiovisual por qualquer dos participantes, sem prévia identificação e ciência dos demais presentes. Feita essa advertência requerida pela própria resolução, perguntaria se os pares ratificam, né, o entendimento sobre a aprovação das atas. Tá. Indagaria também ao ilustre representante do Ministério Público se ratifica os pareceres ofertados nos processos da pauta.
Presidente, senhores julgadores, advogados, servidores, eu ratifico tudo e me reservo apenas a eventualmente alguma intervenção se houver alguma questão fática ou alguma dúvida sobre a alteração do Ministério, sobre a própria atuação do Ministério Público.
Perfeito. Indagaria, por fim, aos demais integrantes da turma se concordam em dispensar leitura dos relatórios. Bom, isso assentado, então, inicialmente eu menciono os processos que tinham sustentação oral programadas que foram convertidos em preferência. O item 25 da pauta, processo 5.301, dígito 35 de 2021. Relator, desembargador federal Antônio Morimoto. Advogado Dr. Alfredo César Correia Rodrigues, por TEL Telecomunicações Limitada. Nesse caso, a primeira turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. No item 10, processo 5.001.051, dígito 11 de 2020, de minha relatoria, advogado Dr. Marcelo Frediani de Faria Correia Galvão, por Usina Santa Fé S.A. A primeira turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. E o item 5 da pauta, processo 5.190, dígito 76/2025, relator, desembargador federal Cotrim Guimarães, advogado Dr. João Paulo Franco Souza, por Banco Citibank S.A. A primeira turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento. Passo então agora aos processos inscritos para sustentação oral, as presenciais inicialmente. Primeiro item é o 16 da pauta, processo 5.000.127, dígito 42 de 2017, relator desembargador federal Antônio Morimoto. Advogada doutora Lívia Garcia Toledo Ferreri, por Carla Alarcon.
Senhor presidente,
pela ordem, antes de iniciarmos, em nome da, assim, do nosso bom âmbito, nossos trabalhos, como tem sido frutuoso nas outras sessões, sempre a colaboração dos advogados na objetividade das sustentações orais. E tem sido isso de muito sucesso, né, e com uma agilidade na possibilidade de nós decidirmos, inclusive, casos liminares mais rapidamente. Obrigado.
Perfeito, eu agradeço a lembrança, né? Sabemos que a pauta costuma ser extensa, também o que nos aguarda, né? Enfim, nós também procuraremos ser objetivos, tanto quanto possível. Senhora, até a palavra.
Boa tarde a todos, eu cumprimento na presença do senhor presidente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O meu caso, vou ser bem curtinho, um caso bem tranquilo. É uma ação de indenização movida pela UC movida contra a UC e a Caixa Econômica Federal por um atraso de entrega de obra. Era um apartamento que deveria ter ficado pronto em 2015 e foi entregue só em maio desse ano, ou seja, passados mais de 10 anos. Especificamente nesse caso da minha cliente, a única coisa que a sentença julgou procedente foi a paralisação dos juros de obra e R$5.000 de dano moral. Antes de vir aqui, eu pesquisei e encontrei que só nessa turma existem 52 processos em andamento, alguns já julgados também, dessa mesma construtora. E dessa mesma forma, os danos morais a médias foram fixados entre alguns 20 até outros chegando em R$30.000, ou seja, ficou muito aquém. Além disso, eu também peço a reforma para que, nos termos da súmula 167 do tribunal, em analogia do Tribunal de São Paulo, que seja fixada a indenização por lucros cessantes pela não usufruição do imóvel. Foram mais de 10 anos, os casos similares também ganharam como condenação 0,5% sobre o valor do imóvel, inclusive alguns que até o meu próprio escritório patrocina. 5 deles, ela foi a única que não conseguiu indenização por dano material em decorrência desse atraso de obra. Além disso, eu peço até uma consideração em relação ao dano moral, porque foram 10 anos de atraso de obra. O nosso processo de 2017, apesar da ação existir desde então, até hoje não teve... Até hoje não, desculpa. Somente nesse ano foi feita a entrega do imóvel. Então, é essa a razão que eu pleiteio a reforma da sentença para ser concedido a indenização por dano material à majoração, assim como a fixação de lucros recentes no importe de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. Obrigada a todos.
Obrigado, doutor. Passa a palavra ao ilustre relator.
Senhor presidente, colegas, boa tarde. Doutor Pelela, boa tarde também aos servidores, aos advogados. Queria parabenizar a doutora pela sustentação, que aí sim foi bastante objetiva, muito pontual. Acho que está de parabéns realmente. Ela é tão boa que já me permite ir para o ponto aqui, né? São 4 questões em discussão: saber se a CEF possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel, saber se há direito à indenização por danos materiais, aluguéis e encargos, inclusive na forma de lucros cessantes presumidos, saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado e saber se a multa aplicada nos embargos de declaração, condenação e honorários advocatícios devem ser afastados. Aqui eu entendi que a CEF não atuou como mero agente financeiro, mas também como fiscalizador e garantidor da execução da obra, o que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária. Entendi também que os lucros cessantes são devidos entre julho de 2015 e março de 2016 no valor efetivamente comprovado dos encargos de locação e entre abril de 2016 e a entrega das chaves a título presumido fixado em 0,5% do valor atualizado do imóvel ao mês. O dano moral, eu também entendi por bem fixar a maior, só que não tão maior como a doutora sugeriu, e arbitrei aqui em R$10.000, que é mais ou menos um patamar mais ou menos daquilo que a gente tem julgado. A multa de 1% nos embargos de declaração deve ser mantida por configurado caráter protelatório, porque isso aí foi aplicado em desfavor da Caixa Econômica, e mantida a sucumbência recíproca, pois a autora decaiu de parte expressiva do pedido, com alteração apenas da base de cálculo a fim de que corresponda à parte em que a autora efetivamente sucumbiu. Diante disso, Estou dando parcial provimento para o recurso para majorar a indenização de danos morais para 10 mil, condenar solidariamente acesso ao pagamento de indenização por danos materiais, aluguéis comprovados entre julho de 2015 a março de 2016 e lucros cessantes presumidos de abril de 2016 até a entrega das chaves, e para alterar a base de cálculo dos honorários devidos pela parte autora. É esse o voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Como vota o eminente doutor Cotrim Guimarães?
Boa tarde, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento a Vossa Excelência como presidente da turma, que deu exemplos de gestão até agora. Presidência firme e, ao mesmo tempo, serena. Cumprimento aqui os integrantes da nossa turma, desembargador David Diniz, desembargador Morimoto aqui presente, o representante do Ministério Público, doutor Eduardo Vilela, e o Marcelo Poço e a Caixa, representando os servidores todos da nossa secretaria da turma e advogados, todos presentes aqui, e advogadas. Especialmente a doutora Cláudia, também pela sustentação. É, como disse o nosso relator, objetiva, focada na questão principal, sem precisar ler qualquer alegação final, e é assim que a mensagem chega de uma maneira muito mais palatável para nós, né? É bom que se deixe bem claro aí. Eu ouvi atentamente o voto do ilustre relator, muito ponderado, muito consciencioso, né? Em todas as avaliações, e eu acompanho integralmente, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Como vota o eminente desembargador David Dantas?
Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento também a todos os presentes, o doutor Morimoto, o doutor Cotrim, o doutor Pelela, o ilustre procurador da República. Prazer até em reencontrá-lo aqui, particularmente. Os ilustres colaboradores aqui, na pessoa do Marcelo. Advogado, advogada também, o cumprimento pela objetividade, foi certeira, né? E realmente num ponto que ela insistiu, me manifestando no sentido de ao relator, que é da majoração, que é o aspecto, né? Como foi fixado aqui em R$5 mil, né, o valor, e foi dobrado, né, doutor Morimoto, para R$10 mil, como haverá correção monetária a partir das datas e tudo mais, eu creio que ficará algo módico, né? Então, de maneira que eu acompanho o senhor relator.
Obrigado, doutor. Então, a primeira turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento à apelação da parte autora.
Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigado. Segundo item do dia, o 26 da pauta, processo 53096, dígito 72 de 2025, relator desembargador federal Antônio Morimoto, advogada doutora Isabela Esplendor e Camacho, por Supera Farma Laboratórios e outras.
Excelências, gostaria de cumprimentar todos os presentes, agradecer pela oportunidade, tentarei ser bastante objetiva, bastante breve. O meu caso é um mandado de segurança, em que foi proferida a sentença sem resolução de mérito, portanto, extinguindo a ação sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. As representadas apelantes se interpuseram um recurso de apelação em face dessa sentença, e o que eu gostaria de reiterar aqui, principalmente nessa sustentação, é a extinção sem resolução de mérito desse mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança, em síntese, é afastar a exigência de contribuições previdenciárias constituídas em ações trabalhistas quando já decorrido o prazo de 5 anos contados do fato gerador, que nesse caso é a própria prestação dos serviços. Além disso, também tem um pedido para que se afaste a incidência dessas contribuições nos casos em que a condenação decorre de responsabilidade trabalhista e não tributária. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui é, de fato, a extinção sem resolução de mérito. A sentença recorrida afirma que as apelantes não trouxeram exemplos concretos e não demonstraram quais fatos geradores estariam decaídos ou não. Essa sentença, com a devida vênia, ela merece reforma por 2 pontos. Primeiro ponto, as apelantes efetivamente trouxeram exemplos práticos demonstrando que houveram condenações trabalhistas com incidência de contribuição previdenciária em relação a prestações de serviços de mais de 5 anos. Um exemplo, por exemplo, é uma condenação de R$24 mil, aconteceu em 2023 e os serviços foram prestados em 2016. Então, no momento em que houve a constituição dessas contribuições previdenciárias em razão da condenação trabalhista, já haviam decorrido 5 anos da prestação de serviços. Então, o primeiro ponto a ser refutado da sentença é que as apelantes, de fato, trouxeram exemplos práticos comprovando seu interesse de agir, ou seja, que ela foi condenada e foi sujeita ao pagamento de contribuições, em seu entender, já decaídas. O segundo ponto é o tema 118 do STJ. Como já definido pela Corte em mandados de segurança de matéria tributada, os contribuintes eles não precisam exaurir os valores a serem recuperados. O que eles precisam é demonstrar cabalmente a condição de contribuinte. Isso foi demonstrado. A Supera Farm e a Supera RX trouxeram documentos íntegras de ações trabalhistas mostrando sua condenação exatamente nesses termos que eu estou discutindo. Se o mérito é procedente ou não, que eu vou tratar muito rapidamente na segunda parte da minha sustentação, é uma outra questão, mas isso não poderia ter sido extinto por falta de interesse de agir. O tema 118 ele foi muito claro no sentido de que você não precisa liquidar. E como eu trouxe em primeiro lugar, de fato foram trazidos exemplos de condenações em ações trabalhistas em razão de fatos geradores anteriores a 5 anos. Então, o primeiro pedido das apelantes é de que se reforme a sentença para que se analise, de fato, o mérito da demanda. O primeiro pedido é de nulidade, mas como as partes entendem que a causa já está madura para julgamento, eu vou falar muito brevemente sobre o mérito. O mérito, eles são 2 pontos. O primeiro ponto é muito simples. A Lei 11.941 de 2009, ela introduziu um dispositivo que fala que o fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de prestações de serviços são a data da prestação do serviço. São efetivados na data da prestação do serviço. Então, estabelecido isso pela lei, quando é constituída uma contribuição previdenciária em razão de uma condenação na justiça trabalhista, se passou mais de 5 anos, isso não poderia ser exigido da empresa, porque já decaiu. E não existe prazo, não tem como suspender o prazo decadencial, ao contrário do prescricional. E o segundo ponto do mérito é que muitas vezes as apelantes elas são responsabilizadas por contribuições previdenciárias decorrentes de contratos de empresas terceirizadas. É sabido na justiça trabalhista a responsabilidade das empresas em relação às próprias verbas trabalhistas, mas não existe dispositivo tributário autorizando o repasse da responsabilidade tributária pelas contribuições previdenciárias à empresa que contratou a terceirizada, no caso, as apelantes. Então, o segundo ponto que eu reitero aqui para que seja dado provimento às apelações e reformada a sentença é que realmente isso não poderia acontecer. E, por fim, o pedido subsidiário, que é que ao menos se afasta, então, os juros e a multa de mora decorrente dessas condenações trabalhistas, uma vez que foi só naquele momento que passa a existir a obrigação das apelantes. Então, sendo que eu tinha para expor, eu peço que seja dado provimento à apelação nesses pontos. Muito obrigada.
Obrigado, doutora. Passo a palavra ao relator.
Sustentações hoje estão boas. Parabéns também à senhora, que também foi na jugular aqui, né? E assim, eu tô afastando a inadequação da via eleita. Agora, no mérito é uma questão assim que a gente já tem julgado com uma certa frequência. O que eu observo é o seguinte, que não há decadência quando as contribuições previdenciárias decorrem de sentença ou acordo trabalhista. A sentença trabalhista delimita a obrigação tributária e equivale à constituição do crédito. A definição do fato gerador prevista no 43º da Lei 8.212 não implica início automático do prazo decadencial quando inexistente certeza acerca da relação laboral. O prazo decadencial tem início somente após o trânsito em julgado da sentença trabalhista ou do acordo homologado, em conformidade com o 73 primeiro CTN, de maneira que não se aplica o 150 parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Ainda observo que a súmula 368, em 5º do TST, disciplina a data da ocorrência do fato gerador e incidência de juros e multa sobre as contribuições previdenciárias na esfera trabalhista, não guardando relação com a decadência tributária. Os juros decorrem da data da prestação dos serviços e a multa decorre do descumprimento após a citação para pagamento. A responsabilidade subsidiária prevista na súmula 331 do TST abrange todas as verbas decorrentes da condenação, incluindo reflexos previdenciários, não há criação de responsabilidade tributária fora dos parâmetros legais. E, finalmente, observo que quanto à alegação de legalidade no sistema eletrônico de apuração, o módulo do E-Social foi atualizado pela Portaria Conjunta da Receita Federal do Brasil e do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Previdência Social 44 de 2023, cabendo ao impetrante comprovar eventual aplicação indevida de multa, o que não ocorreu. De maneira que eu estou dando parcial provimento para apelação para reconhecer a adequação da via eleita, mas também aproveitando a causa madura, julgar o mérito e denegar a segurança. É o voto, presidente.
Obrigado, senhor relator. Como voto eminente, desembargador Cotrim Guimarães.
Obrigado, senhor presidente. Eu também estou aqui cumprimentando a ilustre advogada pela sustentação claríssima, brilhante, objetiva, que é a objetividade que faz a justiça realmente ter a sua eficácia, né? Atender o interesse imediato do jurisdicionado de uma forma muito mais plena com a objetividade. Nós temos que aderir a esse princípio aqui. O desembargador Morimoto já demonstrou também na própria leitura do voto, né, que se desdobram em dois elementos, a meu ver. Um é o reconhecimento do veículo, né, o mandado de segurança é o instrumento, sim, adequado para discutir até compensações, ele deixou claro ali, tributárias. E nesse caso, ele avançando, reconhecendo o veículo jurisdicional adequado, o mandado de segurança, são dois aspectos. Quer dizer, a sentença trabalhista, ela, de um lado, ela reconhece a obrigação do empregador e reconhece o direito laboral do empregado. São dois aspectos. Então é a partir daí que se poderia contar realmente eventual prazo decadencial, né? Seja de uma sentença que reconhece a obrigação do empregador e o direito laboral do empregado, seja num acordo. Então é justo que a partir daí se presuma iniciar o prazo decadencial. Então, nesse sentido, parabenizando a advogada mais uma vez, eu parabenizo o relator também e acompanho integralmente.
Obrigado. Como voto eminente, desembargador David Lins.
Senhor presidente, identicamente, enaltecendo também o caráter pontual e certeiro da sustentação oral da advogada aqui em cumprimento, né? Agora, realmente, com relação à temática, não há como nos afastarmos, né? O voto do doutor Morimoto é detalhado, a questão processual da adequação da vileta é afastada, todavia, a questão de fundo já é, assim, tema que já apreciamos aqui na turma, né? Envolve a questão da própria responsabilidade subsidiária aqui da empresa, né? Nesses casos, né, que acho que acredito que dentro de uma política fiscal e de pensarmos em termos de como o INSS, o orçamento, né, da receita nessa área pode se fechar, nós teríamos que acompanhar mesmo nesse sentido, até no aspecto, vamos dizer, metajurídico, né, da extrafiscal, em termos de você ter um sistema de custeio mesmo de trabalhadores dentro do sistema atuarial que é. Né? Então, por isso que eu acompanho o senhor relator.
Obrigado, doutor. Então, a primeira turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte impetrante para reconhecer a adequação da via eleita e, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, 1 do CPC, denegou a segurança pleiteada.
Obrigada, senhor.
Obrigado, doutor. Item 2 da pauta, processo 5... Tá, eu vou anunciar. Item 2 da pauta, processo 500-2475, dígito 42 de 2025. Relator, desembargador federal Cotrim Guimarães, advogada doutora Vitória Luquezzi Lêncios, por espólio de Fauzi by Scheda. Não se encontra? Então vamos passar para o item seguinte. O item 4 da pauta, processo 501-2067, dígito 47 de 2024, relator desembargador federal Cotrim Guimarães, advogado Dr. João Vitor Esteves Serafim, por Autopista Regis Bittencourt S.A.
Primeiramente, uma boa tarde aos nobres desembargadores federais. Vou ser muito breve na minha sustentação, tendo em vista que eu já apresentei memoriais aos gabinetes. E a matéria é bem simples. Se trata de um agravo de instrumento contra uma decisão que negou uma liminar de reintegração na posse, sob o fundamento que não foi devidamente comprovado a probabilidade do direito, um dos requisitos do artigo 30 do Código de Processo Civil. Contudo, nos autos foi juntado uma vasta gama de provas devidamente comprovadas que o imóvel onde que se busca a reintegração de posse está dentro da faixa de domínio, ou seja, um bem da União. E um outro ponto que é o mais importante, o que nos leva a, foi realizado várias audiências, tentativas de conciliação, é a questão da segurança dos usuários e da onde que está o local que se busca a reintegração, que são popularmente denominados barracas de vendas de produtos alimentícios à beira da estrada. E essas barracas estão encostado em taludes rochosos e totalmente instáveis. Tem uma ampla foto, tem várias fotos nos autos comprovando que até uma desses comércios informais tem uma pedra em cima, uma pedra até de um tamanho considerado. Então, assim, até quando foi ajuizada a ação em 2023, teve até a questão de bastante deslizamento de terras nesse período, o que alertou ainda mais a questão da urgência e da necessidade da remoção desses comerciantes do local. E o processo foi distribuído em 2023 e até o presente momento eles ainda fazem uso do local, eles têm ciência, os próprios comerciantes têm ciência da periculosidade, só que, no dizeres deles, infelizmente, eles necessitam daquilo. Sua compensação, eu acho que a questão da vida é muito mais importante do que a econômica. E realmente, assim, não sei se os nobres desembargadores conhecem a região ali de registro, que tem aqueles taludes, a BR-116, e tem vira e mexe, tem pedras sendo deslocadas de lá. Então, assim, o desastre vai acontecer se infelizmente não tirar. A questão é só quando. Então, por conta disso que eu solicito, requeiro, em nome da minha cliente, que seja provido o agravo de instrumento para reintegração de posse, para retirada. Se não for total, pelo menos parcial, desses comerciantes. Muito obrigado, nobres desembargadores.
Obrigado, doutor. Com a palavra, o relator.
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento, na sequência, o ilustre advogado, também contribuindo com o andamento dos trabalhos da turma, apresentou de maneira objetiva o pleito, Mas eu só aponto o seguinte: nós estamos aqui analisando um agravo em cima de uma decisão que indefere uma liminar possessória, As liminares possessórias, como todos nós aqui já vimos isso, elas entendem que há uma iminência de esbulho, recém-praticado, esbulho recente, ditado de menos de ano e dia, aqueles elementos que nós conhecemos do direito civil, do processo civil. A discussão é essa. O juiz analisou aqui de primeiro grau que não ficou provado que as construções ocupam de fato a faixa de domínio da rodovia, e entende que essa matéria deve ser alegada posteriormente, ou seguindo adiante, por dilação probatória. Não restou provado a alegação do esbulho iminente, do esbulho, na verdade, já realizado há menos de ano e dia. Os requeridos são indeterminados e etc., etc. Eu não vejo aqui também como o tribunal poderia mudar essa decisão, mas isso não significa que essa ação não possa se converter posteriormente em ação de força velha, né? A ação, ela não perde a sua natureza possessória, ela mantém. Apenas ela deixa de levar consigo uma liminar com base em um esbulho que não ficou devidamente provado. E isso haverá de ser provado em ação, em audiência de instrução, de julgamento, de conciliação, ouvindo as partes, que é, na verdade, a sequência natural dessa ação, dessa medida possessória. Uma ação de força velha, digamos assim, né? Assim conhecida. Apenas nós estamos assim, refutando, no meu juízo, né, a essa concessão dessa liminar, que não implica que essa medida não se transforme numa medida ordinária, né, do mesmo caráter possessório, e o autor obtenha o devido sucesso, né? Apenas está se julgando um momento inicial muito curto dessa trajetória jurídica, senhor presidente. Então, com base nesse meu entendimento, eu estou negando provimento agravo de instrumento para manter a decisão agravada, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Como vota o eminente desembargador Davi Diniz?
Sim, senhor presidente, agradeço. E também enalteço o senhor advogado pela também até lealdade processual, né? Ele, com lealdade, não nega até alguns eventos aqui que de caráter social. Né? E, de fato, eu conheço essa região ali, né, bem essa região, porque eu antes de ser juiz federal, era juiz do TJ de São Paulo aqui, né? Fui juiz em Apiaí, Miracatu, Iguape, aquela região toda ali, né? Logo comecei a carreira, conheço bem, né? Então, e é uma das regiões mais pobres do estado, né? O estado de São Paulo é um centro de riqueza, mas se tem uma região que tem uma, socialmente ela está abaixo da média do estado, é aquela região ali do Vale da Ribeira, né? Então, até eu acredito que há uma conexão até social aqui desse... dessa ocupação assim, de barracos todos, com o aspecto do próprio nível socioeconômico e as tentativas que as pessoas fazem para sobreviver, enfim, né? Que é uma coisa que, embora crônica do país, aqui pode se acentuar, mesmo no estado rico como o nosso. Então, aí o doutor Coutinho colocou bem a questão. E, doutor, aqui não se está praticamente pré-julgando o caso de forma nenhuma, né? Ao contrário, eu acho que a prudência nesse caso, eu acho que revela que deve se avançar no sentido probatório, né, com todos os elementos, para se poder apreciar então o juiz com calma lá. Então, portanto, é uma negativa de provimento do agravo, que é no sentido de se aferir melhor, né, e não no sentido de falar não há o direito. Tá? Então, com essa observação, né, que foi feita pelo relator e pelo ilustre acompanhante, doutor Coutrinho. Acompanhe o senhor doutor.
Obrigado, doutor. Então, a primeira turma. Ah, sim. Ah, acho que eu já tinha dado. Não, eu estou acompanhando o relator também. Então, a primeira Obrigado. Turma, por unanimidade, negou o provimento agravo do instrumento.
Obrigado, doutor.
Então, agora, passando aos itens de sustentação por videoconferência. É o item 18 da pauta, processo 5.220, dígito 09 de 2024, relator, desembargador federal Antônio Morimoto. O advogado doutor Eduardo Henrique Domingos, por Edson dos Santos Rezende.
Obrigado, excelência. Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento excelentíssimo senhor relator e os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem essa colenda turma. Cumprimento os servidores da casa que nos atendem e a todos os presentes, uma boa tarde. Excelências, trata-se de uma apelação civil interposta por Edson dos Santos Rezende contra uma sentença que improcedeu um pedido declaratório de nulidade de consolidação extrajudicial de propriedade de imóvel e nulidade de procedimento de leilão extrajudicial de imóvel, nesta ação movida contra a Caixa Econômica Federal. Com a máxima vênia, pede esta colenda turma a reforma da decisão apontada pelos seguintes motivos. A Lei 9.514 de 97, ela estipula como requisito obrigatório para consolidar a propriedade de forma extrajudicial a intimação pessoal do devedor para que pague no prazo de 15 dias parcelas vencidas e vincendas, né, até o momento do pagamento. No caso dos autos, o devedor, ora apelante, não for intimado pessoalmente para quitar as parcelas vencidas e vincendas até o referido momento. Apesar da ausência deste requisito essencial, fora consolidada a propriedade do referido imóvel em prol da apelada. Nos autos, há apenas um ofício emitido pelo cartório de registro de imóveis de Votuporanga, enviado à Caixa Econômica Federal, dizendo que o apelante fora notificado pessoalmente, o que de fato, Excelências, não ocorreu. Diante desse referido ofício e também da notícia de que o apelante não recebeu essa notificação, fora solicitado pelos advogados de Edson, tanto ao cartório de registro de imóveis quanto à Caixa Econômica Federal, que apresentasse a cópia integral deste procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel, para visualizar efetivamente a comprovação do envio e do recebimento pessoal da notificação. Com as respostas, Excelências, fora desacompanhado de qualquer documento comprobatório que efetivamente comprovasse o envio da intimação e o recebimento por parte do Edson. Excelências, a defesa de Edson entende neste momento que não basta que o cartório ou apelada diga que o devedor fora notificado pessoalmente, tanto que ele não fora, mas que seja comprovado o envio e principalmente o recebimento dessa notificação, o que é um requisito muito importante para que seja consolidada a propriedade em prol da Caixa Econômica Federal. Não existe nos autos uma carta assinada pelo apelante ou um aviso de recebimento que conste a sua ciência de que ele fora intimado para pagar o débito em 15 dias, o que nulifica, desde o início, o processo de consolidação da propriedade do imóvel. Frisa-se, Excelências, que é totalmente possível ter ocorrido algum equívoco, ou por parte do cartório, ou por parte da Caixa Econômica Federal, até porque entende e defende a defesa que, se ele realmente de fato tivesse sido intimado pessoalmente, o documento comprobatório estaria nos autos, ou com a apresentação da contestação, ou com o fornecimento da cópia integral do processo de consolidação administrativa do imóvel por parte do cartório de registro. Vale ressaltar que a defesa entende também que essa nulidade ela pode ser decidida em qualquer instância, uma vez que defende ser uma questão de ordem pública, já que se trata do direito constitucional de moradia e também um requisito legal essencial para concretizar o direito da Caixa, ou seja, a consolidação dessa propriedade ante ao não pagamento das parcelas do financiamento habitacional. Em contrarrazões de recurso de apelação, a Caixa Econômica ela afirma ter intimado ela mesma o devedor, mas inexiste a prova concreta no processo de que isso aconteceu. Há apenas uma notificação enviada ao devedor, notificando de que o leilão extrajudicial vai ocorrer, mas não a ciência ali para que ele pagasse essa dívida em 15 dias, conforme determina a legislação. Esse leilão extrajudicial, Excelência, vale ressaltar que ele ocorreu durante o processo, enquanto vigia a decisão judicial que proibia que a Caixa efetuasse esse leilão. Então, é por este motivo, inclusive, que a defesa de Edson pede a essa colenda turma que seja ali aplicada uma multa de litigância de má-fé, pois foi feito o leilão extrajudicial, vendeu o imóvel de Edson, enquanto vigia uma decisão ali que proibia a Caixa de fazer esse ato expropriatório. É neste cenário, Excelências, finalizando a minha sustentação, que reforço o pedido contido no recurso, né, de apelação, mormente a declaração ali de nulidade deste processo de consolidação da propriedade, né, do imóvel 64685 no CRI de Votuporanga, e também do leilão extrajudicial ali havido no decorrer da decisão, enquanto vigia a decisão que o proibia expressamente. Então eu finalizo a minha sustentação oral e agradeço Vossa Excelência pela oportunidade e pela atenção. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Passa a palavra ao ilustre relator.
Senhor presidente, eu também parabenizo o doutor Eduardo, que foi bastante objetivo. Só que assim, né, esses procedimentos de consolidação de propriedade, alienação fiduciária de bem imóvel, eles são feitos para recuperação mais rápida possível do crédito. Então eles são muito simplificados e é muito difícil realmente para o devedor demonstrar nulidades. E aqui não foi diferente, não. O que eu acabei observando é que foi comprovado que o procedimento de consolidação da propriedade observou os requisitos formais, especialmente por conta da certidão de registro de imóveis, atestando a regular intimação do devedor e o transcurso do prazo sem purgação da mora. Também observei que não houve demonstração de vício capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos cartorários. Como esse contrato aqui foi firmado depois de 2017, quer dizer, aqui não há o direito de purgação de mora até a consolidação, né, mas sim só o de preferência.
E esse direito, ele não foi exercido pelo devedor fiduciante, pelo autor da demanda aqui. É, de maneira que também não reconheço nenhuma ilegalidade no ponto. O diferencial desse caso é que a Caixa levou a execução do imóvel, ou levou o imóvel à execução durante período de uma ordem emanada do juiz, o nosso colega de primeiro grau, que proibia isso. Só que no final a demanda acabou sendo julgada improcedente. Mas mesmo assim eu entendi que no caso concreto teria havido ato atentatório à dignidade da jurisdição. Razão pela qual eu impus uma aplicação de multa de 15% sobre o valor da causa em desfavor da Caixa Econômica Federal. E muito embora a Caixa Econômica Federal ela tenha vencido a demanda, eu fiz a inversão dos honorários de dos honorários de advogado por conta do que dispõe o artigo 81 do CPC. E não fiz a acumulação pedida pelo autor da demanda entre má-fé processual e ato atentatório à dignidade da jurisdição. Porque muito embora sejam conceitualmente e funcionalmente diferentes a má-fé processual e o ato atentatório à dignidade da jurisdição, eu entendi que nesse caso concreto, a má-fé ela teria servido para agravar o ato atentatório à dignidade da jurisdição, razão pela qual essa dupla penalização seria uma espécie de bis in idem aqui no meu entender. Diante disso, senhor presidente e colegas, eu estou dando parcial provimento à apelação para condenar a CEF ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixado em 15% do valor da causa, inverter os ônus suspensiais mantidas no mais a sentença.
Obrigado, doutor Morimoto. Como voto iminente, desembargador Cotrim Guimarães.
Acompanho o relator, senhor presidente.
Obrigado. Como voto ilustre, desembargador Davi Diniz.
Cumprimento o advogado, também extremamente objetivo, e cumprimento o relator, inclusive, que alinha as questões aqui num princípio de eticidade, né, de moralidade e lealdade processual de um arranjo bastante adequado, acho que é o caso. Então, acompanho.
Obrigado, doutor Davi.
Senhor presidente, como eu termino as minhas participações, Vossa Excelência, se permitir, poderia me ausentar?
Evidentemente, fique à vontade.
Mais colegas, então cumprimento a todos e tenham um ótimo final de trabalhos aqui.
Obrigado. Obrigado, doutor. Bom, vou passar ao item 24 da pauta. Só para dar o resultado, a primeira turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação.
Obrigado, excelências.
Obrigado, doutor. O item 24 da pauta, processo 501-9453, dígito 98 de 2023, de minha relatoria, advogado doutor Altair Rosa da Silva Filho, por René Verton Veras.
Boa tarde, excelências, prazer. É um prazer estar sustentando frente a esse egrégio tribunal. Cumprimento a todos em nome do presidente relator. Estendo meus cumprimentos ao membro do Ministério Público. Acredito que está presente também o membro da Procuradoria-Geral. Certo? E vou também tentar ser breve, mas talvez não tão breve, porque pelo que analisei do posicionamento da turma, eu entro de forma similar ao Inter contra o Bragantino no último jogo, necessitando talvez reverter alguma questão que algum posicionamento da turma, certo? O caso trata-se do indeferimento da marca Cortex, até me perdi aqui com a brincadeira. Me perdi aqui na inicial. Só um minutinho, desculpa. Isso aqui dá, cara, a pessoa tentar dar uma brincada e uma descontraída. Cortex Neurologia e Diagnóstica, certo? A marca ela foi indeferida com base no artigo 124, inciso 6 da LPI, sob alegação do órgão autárquico de que ela seria composta por expressão de uso comum necessário ou, como nós falamos na propriedade industrial, de expressão de uso vulgar, certo? Contudo, é necessário nós esclarecermos o primeiro ponto, que a marca ela é composta também de um elemento visual, não apenas da expressão córtex, neurologia, diagnóstica, mas também de outros elementos, assim como uma expressão caracterizada por elementos figurativos e, né, a pretensão do autor não é a utilização com exclusividade, jamais seria, né, da expressão córtex, mas sim a utilização com exclusividade da forma como a marca se apresenta. E penso eu, em razão do posicionamento que observei da primeira turma, que o assunto precisa, de fato, ser conversado. Por quê? Porque nós estamos tratando de marcas evocativas, de marcas que não têm uma grande potência protetiva em razão do nome, mas que elas precisam ser revistas, ou que talvez o posicionamento da turma precise ser revisto em razão da existência de precedentes dentro do órgão autárquico do INPI, que levam muitas vezes empresários a formarem as suas marcas de forma mais frágil, de forma a torná-las frágeis em razão da utilização com exclusividade, certo? Se eu talvez estivesse em São Paulo, talvez meu cliente me convidasse para jantar, e eu vou usar esse exemplo para elucidar melhor a situação, talvez ele me convidasse para jantar no restaurante chamado Sal Gastronomia, certo? E possivelmente, ao me ver colocar um pouco de sal na comida, se a turma mantiver o seu posicionamento, ele me pergunte, Altair, como nós perdemos esse processo se há o registro da marca Sal Gastronomia e sal é um elemento essencial para uma refeição em que se começa pelo prato salgado? E o elemento secundário, gastronomia, não gera distintividade nenhuma. Eu teria extrema dificuldade em responder ao meu cliente, assim como eu teria mesmo a dificuldade numa sala de aula dando aula sobre propriedade industrial a responder aquele aluno que gosta muitas vezes de embretar o professor com situações parecidas. Portanto, o INPI, ele já criou precedentes de decisões administrativas que impõem a revisão desse posicionamento acerca das marcas com menos potencial distintivo como a marca Córtex. Elas precisam hoje coexistir não apenas no mundo dos fatos, mas também no mundo do direito, no mundo dos registros, onde há, por exemplo, junto ao órgão INPI, três marcas registradas com a expressão Córtex, certo? Já deferidas, e uma delas, inclusive, embasou um indeferimento recente, né, pela existência da expressão córtex já presente em outra marca. Então, nós precisamos analisar essa situação não apenas no mundo dos fatos, mas corrigir o mundo jurídico, fazendo com que esse artigo 124, precisamente no seu inciso 6º da LPI, seja por essa turma relativizado, permitindo que marcas fracas coexistam também no mundo registral e não apenas no mundo dos fatos, o que implicaria na reforma da decisão de primeiro grau para deferimento, né, perdão, para acolhimento do pedido da apelação para reverter a decisão administrativa para uma decisão de deferimento. Agradeço e peço desculpas qualquer brincadeira para toda a turma e agradeço a atenção de todos os desembargadores.
Obrigado, doutor. Desculpa, foi uma boa sustentação, né? Pelo menos fugiu do nosso habitual, mas soube chamar a atenção, né? Inicialmente, observo que a apelante apresentou tese não sustentada na exordial. Na inicial, nada foi arguído no sentido de que a marca devesse ser registrada sem apostilamento. E a defesa parte autorina vai ser de recursal nos termos do artigo 141, 329 e 1014 do CPC. uma vez que na inicial que deve ter ser exposto o pedido, causa de pedir, vedado o aditamento após saneamento do processo. Faço mencionar a jurisprudência a respeito, então eu deixo de conhecer a apelação nesse ponto. Quanto à parte remanescente, como bem destacou o juiz do sentenciante, não há necessidade de citação da empresa Cortes, médico comercial de produtos hospitalares, em razão da apresentação de oposição ao registro da marca do autor na via administrativa. Observa-se no ID aqui mencionado, no voto, que a oposição não foi conhecida por ausência do recolhimento das custas. Dessa maneira, presume-se falta de interesse do opositor, sendo desnecessária a sua inclusão no polo passivo. Ademais, um dos pleitos da autora é a nulidade do ato administrativo que indeferiu seu pedido de registro de marca. Logo, o INPI deve permanecer no polo passivo da demanda, pois é evidente o interesse da autarquia. Aqui na sequência do voto eu faço mencionar a legislação, né? Menciono aqui a propriedade de uma marca se dá pelo seu registro no INPI, nos termos 129 caput. E menciono que um dos requisitos para o registro de uma marca é a distintividade, que nas palavras de Denis Borges Barbosa se configura pela exigência de que a marca deve destacar-se suficientemente do domínio comum, porque o direito marcado considera res communis hominum, sejam signos genéricos os necessários ou os de uso comum, sejam signos descritivos. No caso concreto, a marca da autora é composta pela inscrição Cortex Neurologia Diagnóstica e pela imagem estilizada de um cérebro, formando o seguinte conjunto marcário que eu trago aqui à colação no voto. Como assinalou o INPI, os elementos nominativos que a compõem são descritivos, isto é, referentes aos produtos e serviços que a empresa do autor pretende comercializar. O vocábulo córtex designa parte do corpo humano, mais especificamente a camada mais externa do cérebro, objeto de estudo da neurologia, de maneira que guarda relação com o serviço prestado pela empresa, qual seja de diagnósticos no ramo da neurologia. Logo, pelos elementos normativos, a marca córtex neurologia diagnóstica não possui distintividade. Na hipótese de ausência de distintividade, nos elementos normativos de uma marca mista, caberia aos elementos figurativos do conjunto marcado gerar uma imagem na mente do consumidor e garantir sua distintividade em modo a tornar possível seu registro. Aqui também trago a colação jurisprudência o nosso eminente companheiro de turma, Dr. Cotrim Guimarães, a respeito. Bom, enfim. No caso em comento, entretanto, os elementos figurativos da marca da autora não são suficientes para garantir a distintividade, como bem apreciaram o INPI e o juízo sentenciante. A figura estilizada de um cérebro e demais elementos do logotipo não causam impacto suficiente na mente do consumidor. Acerca de eventual comportamento contraditório do INPI, ao deferir registro de outras marcas, não cabe aqui discutir as razões do deferimento de tais registros, pois se trata de marcas distintas que não são objeto do presente feito. E, ademais, ao conceder o registro, o INPI deve apreciar se o conjunto atende aos elementos da Lei 9.279 de 96 e não se vincular a decisões anteriores de outros processos administrativos correlatos. Essa tem sido a posição da nossa corte. Aqui trago uma decisão a respeito da segunda turma desembargadora federal Aldre Gasparini. Dessa forma, a marca Cortex não é dotada de distintividade e, portanto, não é passível de registro. Mantenho, portanto, a sentença proferida e majoro os honorários de 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em desfavor do autor nos termos parágrafo 11 do artigo 85. Antes exposto, conheço em parte da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. É o meu voto. Como voto eminente, desembargador Antônio Morimoto.
Presidente, o caso aqui ele é bastante na dura, mas lendo o voto de Vossa Excelência, pense realmente da falta de distintividade. Em relação ao exemplo trazido aqui pelo advogado do Sal Gastronomia, acho que Vossa Excelência também colocou bem no voto o seguinte, quer dizer, se o INPI eventualmente deferiu alguma coisa semelhante lá, não é por isso que nós vamos ter de fazer uma análise com base nisso aqui. Talvez aqui olhando para o doutor Pelela, né, e lembrando da minha época de Ministério Público Federal, eu fico até imaginando se não seria o caso de uma atuação para tentar padronizar, sei lá, cartilhas de atuação do INPI para evitar esse tipo de coisa. Mas assim, isso aí já... né? Mas enfim, eu o acompanho aqui, senhor presidente. Parabenizo pelo voto, porque é uma questão realmente difícil.
Sim,
eu é achei particularmente.
Só um detalhe, inclusive o doutor Morimoto se lembra bem na carreira do Ministério Público, o INPI é basicamente um feudo da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. E normalmente é lá que essas questões são feitas. Eu me lembro que já houve na terceira Câmara alguma coisa parecida, não sei exatamente qual foi o andamento disso.
É, porque se realmente existe essa disfunção, por exemplo, alguns nomes sem distintividade passam, talvez seja o caso não de resolver aqui, né? Um processo individual, mas lá antes para... Enfim, é só
é
um...
isso mesmo.
Sim, algo que seria muito mais efetivo, né? E já
como
prevenindo
como
conflitos.
Uma prevenção geral, né?
Exato, seria bem melhor para todos, né? Para o judiciário e para as partes principalmente. Não sei se para os advogados seria tão bom, né? Teria menos litígios para tratar. Mas, enfim, aí outro caso. E como vota eminente desembargador Cotrim Guimarães?
Então, senhor presidente, eu ouvi atentamente os votos dos colegas, do Vossa Excelência como relator. Parabenizo pelo voto. Parabenizo o doutor Altair também pela sua defesa bastante firme e simpática, né? Simpática aqui e bastante objetiva e verdadeira, né? Mas eu conversava aqui com o doutor Morimoto que a nós aqui, desembargadores, é muito uma tarefa muito difícil e hercúlea ter que enfrentar essas situações muito de ordem profundamente técnica, como distintividade, né? A distintividade é tida no NPI, eu conheço lá da Praça Mauá do Rio de Janeiro, já tive contatos, né, inúmeras lides lá, mas é um critério muito técnico e que nós aqui como juízes só poderemos opinar nesse aspecto com base em precedentes do próprio INPI e nossos precedentes aqui, né? O que significa uma distintividade é uma matéria que nós não temos uma profundidade de conhecimento porque... são instrumentos e engrenagens que estão dentro de um aspecto muito, muito técnico, né? E o bom senso pode nos ajudar aqui. E esse nosso bom senso, como disse o desembargador Imoto, pode trazer, a meu ver, com base nos precedentes, no caso concreto, né? Principalmente nos precedentes, né? Do que tem sido julgado. Aqui o relator trouxe uma coisa muito clara. O vocábulo córtex, que ele já leu no voto, designa uma parte do corpo humano. Isso é uma realidade. Mais especificamente a camada mais externa do cérebro, objeto do estudo da neurologia, de maneira que guarda relação com o serviço prestado pela empresa, ou seja, diagnóstico no ramo da neurologia. E passa a ser a palavra como uma palavra comum, de utilização comum por diversos laboratórios, diversas clínicas, etc., né? Então, é nesse ponto, o bom senso indica que, nesse caso, é assim que tem que ser enfrentado. Isso não quer dizer que futuramente... né, um novo catálogo pode ser criado de uma maneira mais genérica para nos ajudar, né? Então eu peço sempre essa ressalva que nesse caso eu estou acompanhando, cumprimentando o ilustre doutor Altair, mas eu vou divergir nesse caso para acompanhar o voto do relator.
Obrigado, doutor. Então a primeira turma, por unanimidade, conheceu em parte a apelação e na parte conhecida negou-lhe provimento.
Obrigado, excelências. Não me dei tão bem quanto o Inter na última rodada, mas agradeço a oitiva dos senhores da atenção. Muito obrigado e desejo uma excelente tarde de trabalho. Um abraço. Tchau,
obrigado,
tchau.
Obrigado, um abraço igualmente. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Advogado, tá? Não? Bom, eu vou fazer o anúncio assim mesmo, né? O item 23... processo 516.97.79.2024, de minha relatoria, advogada doutora Graziellen da Silva Araújo, por Carolina Augusta Hortense. Parece que não está presente, correto? Então, o último item da pauta, que seria o item 22, consta que o advogado, Dr. Rodrigo Ramalho e Silva, por Companhia Ultragás, pediu a preferência, correto? Então, é o processo 22896, dígito 60 de 2014, da minha relatoria. Só uma dúvida, o senhor, consta que o senhor estava para sustentação, mas o senhor teria pedido conversão em preferência, não é isso?
Correto, senhor presidente. Boa tarde.
Ah, tá bom, boa tarde. Então vou ler apenas o resultado. Tá? Que a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação da União e a remessa necessária. Tá? Pois bem. Indagaria os demais integrantes da turma se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados para a sessão.
Eu gostaria só de saber o resultado do item 20.
Do item 20?
20, que é um caso da...
Não é da sustentação.
Não, não é da sustentação. É, o item 20 é um caso de... aquele problema de sequência nacional. Então.
Ah, é. Tá.
Decisão unânime.
Embargos acolhidos.
Tá. Aqui.
Tá. Bom. Então. Oi.
Total de sessões realizadas no ano, o número do processo julgado.
Caramba. Tá, eu vou primeiro homologar o resultado. Né? Então, eu declaro homologados os resultados dos julgamentos realizados em bloco, conforme registros lançados pelos gabinetes no módulo de julgamento do sistema PJE, na sessão de julgamento realizada nesta data. Apenas a título de curiosidade, né, para que tenhamos uma dimensão mais clara do trabalho que conseguimos realizar nessa primeira turma ao longo deste ano. Menciono que realizamos 31 sessões de julgamento ao longo de 2025, então bastante produtiva, e foram julgados nas nossas sessões 10.665 processos até a presente data. Né? Então, um número bastante razoável, considero, né? Claro que com a colaboração de todos vocês, todos os gabinetes, né? Então pudemos tornar essa sessão, essa turma, né, bastante eficiente e com ótimos resultados. Um trabalho de, não apenas de quantidade, né, mas eu diria também de qualidade. Pois não, doutor?
Permite, senhor presidente, só por conta de ser a última sessão presencial, né, da primeira turma, desse ano, né?
Sim.
Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência como presidente em exercício desse biênio, né? E eu entrei aqui de volta no meio do ano, mas esses 10 mil processos aí mostram a competência de cada gabinete que integra essa turma, né? E essa sessão, né? Que é impressionante. Não é à toa que ela é tida como a mais capacitada de todo o tribunal, né? Essa primeira turma, em seguida, por estar inserido na primeira sessão, ela é assim a reconhecida mesmo, a mais competente por conta de seus membros e pela batuta de Vossa Excelência como presidente. Né? A secretaria realmente dá uma retaguarda fundamental para qualquer turma, né? Qualquer trabalho que aqui está aqui o Marcelo de parabéns, Cátia e todos os demais integrantes da secretaria. Então, eu quis aproveitar aqui essa oportunidade apenas para cumprimentar a todos, o Ministério Público Federal, todos os advogados presentes, que nos ouvem ou não, né? E desejar um excelente Natal, né? Um Natal muito feliz para todos, um ano novo cheio de felicidades e realizações, né? E que 2026 seja tão bom ou até melhor do que esse ano, né? Isso eu queria desejar para todos. Desembargador Morimoto, desembargador Davi Diniz, desembargador Renato Becha, que não está presente, né? E todos os funcionários e servidores da secretaria estão de coração e desejando aquele abraço muito fraterno a todos.
Obrigado, doutor Cotrim, por suas gentis palavras, né? Eu gostaria também de estender, né, as saudações que o senhor fez aí a todos que colaboraram, né, nossos colegas, doutor Morimoto, doutor Davi, doutor Beixo, né, o senhor e todos os membros da secretaria, né, no nome, em nome do doutor Marcelo.
Dos nossos gabinetes, né, dos nossos gabinetes todos. Né,
também, todos os gabinetes, né, que sofreu um impacto, né, tanto de minutar os votos, como verificar a pauta. Né, agradecer a colaboração do Ministério Público, né, por todos os seus comparecimentos aqui nessas sessões, que muito enriqueceram e trouxeram subsídios. E, enfim, né, foi um ano bastante, como eu disse, profícuo, feliz, né, harmonioso, né, uma turma harmoniosa também. E isso é excelente para o andamento dos trabalhos e para a saúde até de todos nós. Né. Então, só tenho que agradecer estar nessa primeira turma, né? Tem sido uma honra presidi-la ao longo desse tempo e tenho certeza, né, conhecendo bem o Dr. Morimoto, que ele só fará daí para melhor. Né? Então, também com um desejo de Feliz Natal a todos aí, boas festas. Né? Vamos nos ver aí no próximo ano, felizmente. Tá? Bom, com isso, eu declaro encerrada a sessão.
Está na hora de comer o panetone.
Panetone? Opa.
Faltou, né?
Não, se a presidência tivesse verbo de representação, né, até dá.